Vamos continuar os trabalhos para ir almoçar. Senhores deputados, vamos continuar o trabalho? Vamos continuar o trabalho.
É melhor uma reunião de mesa e coordenador. É da reunião de mesa. Marcamos uma reunião de mesa e coordenador. É o melhor. É.
Vamos retomar a reunião, senhores deputados. Vamos sentar-nos. Muito bem. Vamos então passar à parte 2 da nossa reunião. Procurar que seja produtiva. Então, ponto número 1 da parte 2. Veja se consegue fechar ali a porta e assim suavemente empurrando. Muito bom. Ponto número 1. Apreciação e votação da ata número 46, referente à reunião de 19 de fevereiro. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então coloco a ata à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Informação da baixa à comissão na generalidade e nomeação de relator da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 545 do PS consagra um regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. A indicação do deputado relator cabe ao Bloco de Esquerda, que informou que seria a senhora deputada Marisa Matias. Depois, ponto número 3, informação da baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 714 do Chega, recomenda ao Governo a criação da carreira especial de técnico secretário clínico. Projeto de resolução número 715 recomenda a realização de uma auditoria aos sistemas de informação do INEM e projeto de resolução número 723 pelo combate à insuficiência cardíaca. Portanto, a título informativo. Também, agora o ponto número 4, informação da baixa à comissão na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 572 do CDS-PP recomenda ao Governo que distribua as verbas pelas unidades que viram candidaturas aprovadas para a construção de novas camas por forma a não perder os fundos por incumprimento das metas. Projeto de resolução número 573 recomenda ao Governo que atualize os valores dos apoios a pagar às unidades de cuidados integrados. Projeto de resolução número 596 recomenda ao Governo que garanta o alargamento da rede nacional de cuidados continuados integrados e a melhoria da sua capacidade de resposta. E o projeto de resolução número 604 recomenda ao Governo a melhoria da capacidade de resposta das consultas ao domicílio através da adoção de modelos inovadores de prestação de cuidados continuados. E projeto de resolução número 605 do LIVRE recomenda ao Governo a expansão da rede nacional de cuidados continuados integrados à saúde mental. Informo que a elaboração do texto comum cabe ao grupo parlamentar do LIVRE, que não se encontra, mas que até dia 14 de março. Depois, ponto número 5, fixação da redação final do texto comum relativo aos seguintes projetos de resolução. O projeto de resolução número 242 do Chega, o projeto de resolução número 446 do PS, o projeto de resolução número 454 do PAN, o projeto de resolução número 457 do PCP e o projeto de resolução número 460 do LIVRE. Pergunto se algum dos senhores deputados se opõe às sugestões que foram feitas pelos serviços. Não há pedidos de palavra, não havendo oposição, a redação final foi fixada com as sugestões dos serviços, a quem também agradecemos. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 17 da Iniciativa Liberal, trazer a gestão pública das unidades de saúde EPE para o século XXI. Não foram apresentadas propostas de alteração ao texto. Pergunto se algum dos grupos parlamentares pretende usar da palavra. Estamos no ponto 6. Sim, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, por isso é que eu estava já a usar para o senhor, olhar para o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. O que está aqui em causa é nós olharmos para o modelo gestionário dos hospitais públicos e reconhecer que ele está datado e que já não consegue acompanhar a dinâmica do sistema de saúde atual, que exige respostas rápidas e não pode estar preso ou condicionado por um modelo de administração pública que ainda é extremamente burocrático, processual e lento e que requer muitos recursos humanos e que, pior, ainda desvia os profissionais de saúde daquilo que são as suas funções essenciais, que é a prestação de cuidados de saúde, para tarefas administrativas. E, portanto, este projeto de resolução não visa privatizar absolutamente nada, aliás, deixa isso bem claro, olha apenas para a gestão pública e tenta melhorá-las. Propõe aqui um conjunto de sugestões, nomeadamente a questão das nomeações, tentar tornar as nomeações para os conselhos de administração mais apolíticas. Os conselhos de administração não devem ser órgãos políticos e, como tal, sugerimos que se constitua uma comissão independente da nomeação para esses conselhos de administração, em articulação, naturalmente, com o CRESAP, que deve fazer avaliar os currículos. Propomos também que se crie uma espécie de via verde de contratualização no setor da saúde, isso existe em vários países, ou seja, um conjunto de entidades, fornecedores acreditados e idóneos e que, portanto, todo o processo de contratualização não tem de seguir o expediente normal do Código dos Contratos Públicos, como todos sabemos é extremamente complexo e, portanto, permitiria agilizar muito as decisões que são tomadas junto dos hospitais. Propomos também facilitar a externalização das atividades não clínicas dos hospitais, ou seja, permitir que os hospitais se foquem naquilo para os quais foram criados, nomeadamente a prestação de cuidados de saúde, e tudo o resto que não é essencial, que não é core, possa ser externalizado. Sendo que nós deixamos claro que esta externalização pode passar por recorrer aos serviços partilhados do Ministério da Saúde e, portanto, não implica necessariamente externalizar para um operador privado, embora isso também possa ser uma opção, como aliás aconteceu no Reino Unido, com muito sucesso, com grandes poupanças. Depois, o quarto ponto é, no fundo, criar mini-hospitais dentro do hospital através da figura dos Centros de Responsabilidade Integrada de segunda geração, que já agora era uma proposta que também o anterior governo do Partido Socialista via com bastante benefício, a possibilidade de o hospital se organizar em termos de CRIs. E, finalmente, conseguirmos alinhar aqui os incentivos financeiros para uma boa gestão, ou seja, nós conseguirmos financiar com base em resultados em saúde e não com base apenas em produção, porque isso gera incentivos perniciosos. E antes de terminar a intervenção, o que eu faço aqui é apelar, no caso, aos partidos que votaram contra, ao Partido Socialista, para que possa rever a sua posição, porque nada aqui, diria, põe em causa as posições ideológicas do partido relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, apenas o que se pretende é agilizar, é tornar a gestão pública mais ágil e, sobretudo, que possa concorrer com a gestão privada. Neste momento não tem os instrumentos, não tem os meios, não tem a capacidade de ser tão eficiente como é a gestão privada. E isto poderá ser o início de um caminho para conseguirmos atingir tal desidrato. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então, pergunto se o texto pode ser submetido à votação no seu conjunto ou se há necessidade de desagregar pontos. Vota-se no seu conjunto. Vou colocar a votação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PS. Passando para o ponto 7. Isto agora depois. Ou então devia ter sido previamente. Ponto 7. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 548 do PS, recomenda ao Governo a generalização das UFCF modelo B. Também não foram apresentadas propostas de alteração de texto. Questiono se o Grupo Parlamentar do PS pretende usar da palavra neste ponto 7. Questiono se algum dos outros... também pergunto se o texto pode ser submetido à votação no seu conjunto. Então vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD. Chega, Iniciativa Liberal. Chega, Iniciativa Liberal. Voto contra. Quem se abstém? PSD. Do PS. Não passa. É reprovado com os votos contras do Chega. É. Espera. É passado. É aprovado. Ainda tem. É. É. Chega, Iniciativa Liberal contra. Abstenção. É aprovado com o voto contra com os votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal e com a abstenção do PSD. Depois, ponto 8. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 539 do PAN pela criação de um projeto piloto de intervenções terapêuticas e situações clínicas ligeiras por farmacêuticos nas farmácias comunitárias. Também não foram apresentadas propostas de alteração de texto. Embora o PAN não se encontre cá, não se opõe a que, uma vez que a senhora deputada não tem dificuldade em estar... Pergunto se algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Então, vou colocar o texto à votação. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. E, portanto, aprovado com o voto contra do PS e a abstenção do PSD. Do PSD. O PSD. Passou. Portanto, aprovado com o voto contra do PSD, com a abstenção do Chega e com o voto a favor dos restantes partidos. Vejam lá que eu às vezes... Depois, ponto número 9. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 565 do CDS-PP recomenda ao Governo que retome e amplie as parcerias público-privadas na saúde em Portugal. Aqui não foram também apresentadas propostas de alteração ao texto. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Vou colocar o texto todo à votação. E, portanto, quem vota contra? PS. Quem se abstém? Então, aprovado com o voto contra do PS. Ponto número 10. Nós temos aqui... Foi adiado a linha A, não é? O tema emendas, embaçares e creche. PCP pediu adiamento deste ponto. Portanto, vamos passar para... Alguém se opõe ao adiamento deste ponto a pedido do PCP? Pronto, então vamos passar para o tema B, enfermeiros, e aqui a apresentação do eventual texto conjunto cabia ao grupo parlamentar do CDS-PP, que não apresentou um texto conjunto, e portanto, por não ter sido possível contactar o CDS, também propomos o adiamento para a próxima reunião, porque não conseguimos contactar também o CDS. A linha C, tema... Médicos de família em Ourém, O grupo parlamentar, recordo que estão em causa dois projetos de resolução, projeto de resolução número 411 do Chega e projeto de resolução número 498 do PCP. O grupo parlamentar do Chega apresentou uma proposta de texto conjunto. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Vou colocar o texto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade e muito... Portanto, aprovado com a abstenção... Eu volto... Não faz mal, não faz mal. Todos temos direito a distrair. Temos direito a distrair-nos, até porque amanhã já vai longa. E não é... E logo eu, que sou a rainha da distração e das gafes. E da promoção. Comissão, é isso mesmo. E da comissão. Eu já estava aqui com a lágrima no olho, porque eu gosto tanto deste senhor, que eu acho que ele é uma referência que só apetece assim. Muito bem. Então, volto outra vez. Vou colocar o texto da votação. A vida só vale a pena com isto, desculpem. Com paixão, só vale a pena. No fim do dia, vocês quando chegarem à minha idade, a maioria de vocês vai chegar a essa. Mas pronto, vão ver a pena, só vale a pena isto. Isto resume-se tudo a muito pouco, muito pouco. Ora bem, vou colocar então o texto da votação e, portanto, agora, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a abstenção da Iniciativa Liberal e do PSD e com a aprovação dos outros. Portanto, é aprovada com a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal. E agora, D, tema, médicos de família. Portanto, estão em causa três projetos de resolução. Projeto de resolução número 551... Projeto de resolução número 554 e projeto de resolução número 560. O Grupo Parlamentar do LIVRE apresentou uma proposta de texto conjunta referente aos seus projetos de resolução, tendo o CDS-PP informado que pretendia que a sua iniciativa fosse votada em conjunto. Portanto, o LIVRE apresentou um texto conjunto para os dois projetos de resolução que tem. Vamos votar esse texto conjunto do LIVRE e depois vamos votar à parte do CDS-PP. Sim, senhor deputado Rui Cristina. Não? O texto conjunto do LIVRE. Está na ordem do dia. Querem adiar? Pronto. Vamos adiar e, portanto, pedimos os que deem... Ok. Faz mal isto. É só mais... Foi adiado. Porque aqui... foi adiado. Está quase. Comigo já sabem que não perdemos muito. Às vezes até é demais. Muito bem. Ah, como é que vocês... Até vocês já leem o meu pensamento? É para aqui? É uma coisa impressionante. 11. Discussão e votação do requerimento do PS. Já vão saber porque é que estávamos aqui a comentar. Para a audição urgente do anterior Conselho de Administração da OLS Saúde da Amadora Sintra sobre a carta aberta subscrita por médicos internos relativa às condições do funcionamento desta unidade hospitalar do SNS. Dou a palavra ao PS para a apresentação do requerimento, a senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhor Presidente. Julgo que a apresentação é muito simples. Na sequência daquilo que aconteceu no Hospital da Amadora Sintra, inicialmente houve uma reunião entre o Governo e o Hospital. Ficou a sensação de que o trabalho seria feito. Posteriormente, o Conselho de Administração apresentou a demissão e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que se deve ouvir o anterior Conselho de Administração sobre os factos em causa e a sua demissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não havendo pedidos de palavra, coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Audição urgente do anterior Conselho de Administração da OLS da Amadora Sintra sobre a carta aberta subscrita por médicos internos relativos às condições de funcionamento desta unidade hospitalar do SNS. Muito bem. Bom, quero aqui também, nos outros pontos, dar nota da visita realizada ontem ao Serviço de Apoio Integrado da Quinta de Loureiro, Arres do Pinhal. Creio que todos ficámos muito sensibilizados com essa visita. Quero agradecer muito aos serviços terem tratado de tudo, como sempre. Também, sim, Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor. Para ficar gravado.
Para a audição dos médicos internos também da Amadora Sintra, por problemas que podem não ser exatamente os mesmos, mas de qualquer maneira, dentro daquilo que foi a proposta que fizemos, faz sentido que o Conselho de Administração seja ouvido em primeiro lugar e depois os médicos internos, não se importarem, porque faz sentido, pode até nem ser necessário ouvir os médicos internos. Obrigado.
Sr. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pelo pragmatismo, porque fica essa nota muito, muito importante. Bom, nós ontem fizemos uma visita e estamos a preparar uma nova visita ao Infarmed, por causa do circuito do medicamento, a questão dos medicamentos inovadores, e, portanto, eu sei que os vários grupos parlamentares tinham essa, sabemos, tinham essa vontade, e, por isso, a visita estará entre o dia 7 ou o dia 14,
de abril,
feira de manhã. E pergunto aqui se tem alguém que tenha impedimentos no dia 7 ou no dia 14 para podermos agendar. Ou 7 ou 14 de abril, terça-feira de manhã. Digam, por favor, se algum dos senhores deputados tem algum impedimento numa das datas, está bem? Então é 8, desculpem. 8 e 15. Sim. 8 e 15, desculpem. 8 e 15, é terça. Páscoa é 20. Isto é antes da Páscoa. Nenhum dos senhores deputados tem impedimento numa das datas, portanto agendaremos uma das datas. Dia 8, quanto mais cedo melhor. Pode? Abril, pode? Podemos marcar para dia 8, agendamos para dia 8, fica agendado para dia 8. Quanto mais cedo melhor. Agendar para dia 8. Mais uma vez, muito obrigado aos serviços, a todos um bom almoço. Ah, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O tema é simples. A audição da Sra. Ministra da Saúde esteve prevista para a semana passada. Foi adiada em função da presença da Sra. Ministra na Cimeira Luso-Brasileira, que imagino que já estivesse marcada há bastante tempo, e era no sentido de, em primeiro lugar, perguntar à senhora Presidente se há indicações por parte da Sra. Ministra da Saúde sobre uma nova data relativamente à audição, e se não existir, insistir que é necessário marcar a audição. Toda a gente compreende a desmarcação de uma agenda, na minha perspectiva, quando se desmarca deve-se logo remarcar, mas a verdade é que passou uma semana, continuamos sem saber quando é a audição, e para organizarmos os nossos trabalhos, acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Informar que já contactámos o gabinete através dos assuntos parlamentares, agora vou fazê-lo diretamente, e não temos qualquer resposta, nem para os requerimentos, nem para a audição regimental. Portanto, nós vamos continuar a insistir, Atenção que este assunto é assim, a Sra. Ministra faltou à audição regimental, nós já insistimos, quer nos assuntos parlamentares, vamos agora insistir no gabinete da Sra. Ministra, e não temos qualquer resposta para remarcar a audição regimental, nem temos confirmação para ouvir a Sra. Ministra a propósito dos vários requerimentos que temos aqui. E, portanto, deixo esta preocupação também da mesa, não há resposta. nem dos assuntos parlamentares, nem do gabinete da senhora ministra a estes pedidos. Eu vou estabelecer o contacto direto, porque normalmente tem funcionado. Quando fazemos o contacto direto, se puderem também ajudar, nós propusemos o dia para os requerimentos, os dias 19 e 26. De março, nós propusemos os dias 19 e 26 para os vários requerimentos, ainda não obtivemos resposta e pedimos para a senhora ministra também indicar a data da audição regimental e também ainda não obtivemos resposta. Volto a dizer, este esforço foi através dos assuntos parlamentares, nós agora, que o regimento obriga, mas como os assuntos parlamentares ainda não deram resposta, vamos tentar, eu pelo menos vou tentar diretamente junto do gabinete da senhora ministra, porque volto a dizer, normalmente agiliza e portanto admito que nós precisemos aqui. Pois. E esta dificuldade já foi levada à conferência de líderes e, portanto, vamos continuar a levar esta dificuldade. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Senhor Presidente. As audições regimentais são uma obrigação dos ministros. Habitualmente são marcadas no início do ano e ficam fixadas logo as datas. Já não foi muito normal uma desmarcação tão em cima da hora, porque as cimeiras também são marcadas com muita antecedência, até porque obrigam, como se viu, a uma grande organização entre governos. E, portanto, o Partido Socialista queria formalizar a sua posição de que é necessário que se garanta a marcação da audição regimental, sob pena de novamente este tema ser levantado junto da Conferência de Líderes, até porque daqui a pouco acabamos por ter duas audições regimentais muito seguidas, que é exatamente o que se procura evitar ao marcar no início do ano e com uma distância razoável para podermos, ao longo do ano, fazer o trabalho que cabe à Assembleia da República, que é de escrutínio e fiscalização do Governo, a par do seu trabalho legislativo que aqui realizamos todas as semanas. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Fica registado, fica em ata, aliás. E eu também dou conhecimento que a senhora ministra teve cá no dia 12 e depois avisou na sexta que não viria no dia seguinte. Eu também fiz um mail solicitando, também dando nota de que, pronto, que era importante agendar mais rapidamente possível, mas firo através dos assuntos parlamentares, volto a dizer. E, portanto, agora faremos também o contacto diretamente e esperamos que, de facto, esta situação se resolva, um reagendamento urgente da audição regimental e também e a confirmação ou não destas propostas para audição para os vários requerimentos para a vinda da senhora ministra. Bom, e esta informação que temos a dar, creio que tudo se resolverá a bem, até porque quando fazemos o contacto direto temos tido sempre um feedback muito, muito, muito rápido. A todos um bom almoço e a reunião está concluída. Até já.